Seja bem-vindo ao Diário de Bordo, segunda-feira, 1º de fevereiro, 9h21 da manhã. E meu nome é Leandro Neco.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
Bom dia!
Bom dia!
1º de fevereiro.
Nossa, bateu, né?
Aí, ó, falta quanto? 40 e poucos dias pra gente completar o primeiro ano de Diário de Bordo.
Nossa, eu gostei do o primeiro ano.
Primeiro ano.
Já traz que vem aí.
Não, a gente falou na live ontem, não sei se a gente falou no programa também.
Acho que foi
sobre,
só na live mesmo.
Sobre os planos pra segunda temporada. Eles já existem.
Uhum.
E eles estão muito aí.
Uhum.
Vai rolar, podemos falar.
Não, isso vai rolar, isso é uma certeza. A gente pensou muito se a gente ia continuar com o programa e tal. E a gente quer continuar. A gente só queria entender como a gente poderia continuar pra ser legal e pra gente também ter uma folga. Afinal, absolutamente todos os dias, dá uma cansada, né, pessoal?
É.
Tem que dar uma aliviada pra nós
e
aí.
E a gente grava até quando não tá afim de gravar, a gente grava.
É.
Então, mas vai rolar a segunda temporada. A gente ainda não vai dar nenhum detalhe, além de que vai rolar.
Sim, só que vem aí.
É, a gente falou algumas coisas na live, então fica com a galera da live.
É isso.
Por enquanto.
Que aconteceu na live, fica na live.
Isso.
Mas é meio que isso, assim. Saibam que vai continuar. A gente só vai, talvez, tipo, não ser absolutamente todos os dias. Mas vai ser diário, assim.
Isso.
Tipo, né? Só não vai ser todos os dias. Todos os dias.
Mas a gente vai trazendo as novidades conforme passar os dias.
Exatamente.
Vai rolar. E ontem? BBB, Paredão.
Ai, vem
rolou,
aí,
né?
Rolou demais.
Esse bagulho muito doido.
É. Bom, se você aí que está vendo o Big Brother, ou você que não está vendo, mas está vendo pelo Twitter, porque chega um ponto que é impossível você não acompanhar Big Brother. É, ontem se formou o primeiro paredão.
Sim.
Que é Rodolfo, Sara e Kerline. Primeiro paredão. A internet está tendenciosa dizendo que Kerline vai ser a eliminada.
Ah, eu também acho.
E eu acho que talvez mesmo, porque a Sara, pra mim, ela tá participando mais das coisas. O Rodolfo, a galera curte muito ele com o Caio, então...
Virou o alívio cômico, né?
É.
Os dois, virou esse...
A galera não vai tirar ele agora. Pelo menos não agora, acho que não faz sentido. E a Kerline teve a treta lá com o Lucas, então ela é uma pessoa que não se destacou no jogo além, né, dessa
Sim.
treta.
E além disso, ela se destacou e na treta ela saiu como a ruim, né?
É, tem isso também.
Então isso pesou pro lado dela, assim.
É, e aí tem muito meme dela chorando.
Bah, muitos,
muito
né?
Muito meme
ela
dela
chora
chorando.
No mudo, né?
Ela faz a CMR de choro.
É, alguém dá um mute nela e ela chora, assim. É bem estranho, né?
É esquisito, né, tadinha? E aí é isso, então. Provavelmente Kerline será a primeira eliminada do
Vamos
BBB.
Ver, né?
A gente não sabe.
A gente não sabe.
Não tem como saber.
Mas é que ali é foda, porque tem os gêmeos ali, né? Que é
os arcrebianos.
É, o arcrebiverso, né?
Uhum.
Que é tipo assim, Kerline e Sara. Se eu olho de longe,
as
eu não sei.
E os
arcrebianos uhum. e os cowboy.
É isso.
Entendeu? Porque tipo, aí tem o Rodolfo e o Caio, eles poderiam ser só um ali. A Kerline e a Sara, um só. O Arcrebiano e o Arthur, um só.
É.
Entendeu? Tem seis pessoas que tem dupla.
Uhum.
Sabe, ligado? Porque as pessoas são igual. Então,
esse
pá vai ser bom pra Sara ou pra Kerline, se alguma das duas sair, porque...
Eu acho que sai a Kerline original.
Eu também.
Eu acho que sai, aí fica...
A matriz.
É, eu acho. É isso, essa é a minha aposta, vai, por assim dizer. Mas vamos ver, né? Eu acho que a gente precisava um pouco dessa diversão. E eu sinto que as coisas vão começar, sei lá, a mexer um pouco ali dentro também de vibe e tal. Porque a vibe não tá legal na casa.
Tá pesado, né?
Tá pesado.
Ah, tá
então,
difícil.
Então, bom, mas o Twitter já tá fazendo seu trabalho de fazer essas coisas serem engraçadas.
Sim, sim.
As pessoas darem risada. Então, vamos ver, né? Dá muito pra saber o que vem por aí.
É, então, ontem até eu, tipo assim, tô assistindo muito, né, até por conta que tu tá apresentando o podcast BBB, então
Sim.
tu tá acompanhando pra caralho. Ouça
um BBB tá on.
Isso, é.
Hoje sai episódio.
Dá o play aí. E aí, eu tenho acompanhado mais e ontem teve uma hora que eu só pensei, eu preciso não ver nada.
Uhum.
Pra não ficar estressado, não ficar...
Uhum.
Aí eu fui fazer um curso, comprei
um
curso.
Eu preciso me alienar da alienação.
É, eu fui fazer um curso no domingo de tarde.
Uhum.
Entendeu? Então, tipo, pra ver se dava um grau. Assim, que eu comprei um curso de produção no Logic.
Que é o Logic?
Logic é o meu programa de gravação.
Chique.
Né? Tipo, quem quer gravar música, áudio, qualquer coisa de áudio, tu grava num programa de gravação de áudio.
Uhum.
E aí, eu tenho o Logic Pro X, que é um programa do Mac.
Entendi. Né?
E todos os tutoriais que eu tinha encontrado até hoje, eles eram em inglês e tal. E como é uma coisa muito técnica, eu preciso, tipo, não ter perigo de perder alguma coisa.
Aham, sim, sim.
E aí eu achei esse curso em português.
Olha, chique.
E custou R$27. E tem 6 horas de duração. Então, tipo assim, valeu muito a pena.
Não, arrasou.
Aí ontem eu comecei a fazer. É um curso bem pra iniciantes. Então, quem quer começar real e mexer no Logic, vale muito a pena.
Sim.
Mas, tipo, eu pulei algumas aulas. Eu fui mais pro final do curso pra pegar algumas coisas que eu precisava. Mas valeu super a pena.
Quem quiser aí depois, fala com o Neco aí que ele manda o link.
Me chama aí que eu mando o link. A gente troca uma ideia. E é bem bom. E aí eu gostei. Ontem eu estudei, entendeu?
Lindinho.
Eu
estudei um ícone.
Estudei.
Mas é, eu sinto que também essa coisa da gente. A gente tava falando sobre isso aqui em casa, né? De passar muito tempo em casa. Tem os loopings, né? De você, tipo, se sentir muito mal, você meio que acostumar, você se sentir muito mal de novo, aí você fica num, mais ou menos ali, nem acostumado,
sim,
nem muito desgostoso. E eu sinto que agora, nesse momento, pra mim, eu tô num momento que eu tô acostumada. Tem algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, do tipo assim, ah, eu tenho vontade de sair pra caminhar, de me mexer, porque a gente tá numa quarentena também, acho que muito extrema nós dois aqui em casa. Além, eu sinto do que eu vejo os meus amigos e tal.
Uhum.
Eu sinto que as pessoas estão um pouco mais soltas do que a gente tá assim, né? A gente tá muito, 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 muito em casa. Então, eu fico um pouco agoniada nesse sentido de querer sair, mas eu não tenho a vontade, não passa mais pela minha cabeça do tipo assim, ai, putz, hoje eu iria no cinema.
Uhum.
Ai, que vontade de ir num restaurante.
Uhum.
Isso pra mim não passa mais pela minha cabeça.
Sim.
Né? É, ainda mais porque assim, a gente trabalha de casa, então a gente não tá saindo. Então, eu não tenho muito movimento e eu não sinto vontade de ter esse movimento. A única coisa que a gente faz é que tem um café aqui perto, que às vezes a gente vai lá tomar um café.
Sim.
Mas a gente toma ainda na rua, então a gente não fica muito dentro.
Uhum.
Tipo, né? É uma coisa também que não é o normal, entre aspas, né? Não é o que a gente faria.
É que o normal mesmo não vai ter, né? Então, tipo assim, eu queria muito sair na rua, tipo, sem me preocupar um pouco.
É, acho
só
que
só sair
é isso.
Na rua pra dar uma volta, sei lá. Se eu sair na rua, vou ter que cuidar onde eu encosto, qualquer lugar que eu pegar, álcool gel, ter que cuidar a máscara. Se eu vou tomar uma água, tem que tirar a máscara. E se a máscara cai num lugar e suja.
Se cai na barata igual.
É, eu fico sem máscara, não sei o quê. Tipo assim, aí tudo isso me faz, tipo, ah, meu, vou ficar na baia. Vou ficar aqui bem quieto.
Na baia.
Na baia, baia casa.
É, ficar traduzindo.
Entendeu? E eu lembrei de uma coisa que a gente ia falar no programa.
O quê?
Que a gente acabou não falando, que é uma história tua com o teu pai.
Ah, história
que
boa.
Que é a história, que é a nossa frase interna, que é: eu não tenho fôlego, Jéssica. E essa, pra mim, é uma das melhores histórias, porque a gente usa isso pra quase tudo na nossa vida.
Sim, sim.
Desde louça até levar o lixo.
Coitado.
É tudo aí. Eu não tenho fôlego, Jéssica.
É, mas vocês vão
conta
entender.
Aí,
vocês,
conta
vocês
aí.
Vão entender.
A vibe é boa demais.
Essa história, ela é muito boa, porque ela realmente se encaixa em tudo. O que acontece? É, meu pai, né, é um psicólogo, tá lá no corre fazendo as coisas.
Seu João, meu bruxo.
Meu pai é um ícone. E aí, governo Collor, né, gente? Rolou lá, né? Esse
sim,
grande momento do Collor lá, que deu tudo errado. E aí, minha família tinha uma grana guardada, e aí, do nada, não tinha mais grana nenhuma guardada. Meu pai se fudeu, né? Em linhas gerais. E aí, foi isso. Meu pai é psicólogo, mas aí ele foi, tipo, vender queijo numa Kombi. A gente tinha uma Kombi. Foi assim.
Cara, isso eu não sabia.
Não sabia disso?
Não, louco, mas...
Meu pai tinha uma Kombi e ele vendia queijos.
Uhum.
Sabe aquela pessoa que, tipo... Ai, sempre tem um conhecido que vende os queijos?
Não.
Ai, não sei.
Mas,
aqui
massa.
Em São Paulo rola isso, pelo
bem
menos.
Bem massa.
É, em agência de publicidade, quem trabalha em agência de publicidade sabe como é que é. Sempre tem o cara do queijo, que vende queijo. Era meu pai. Ele era essa pessoa do queijo. E aí, foi assim, que deu pra fazer, pra meio que fazer com que as contas girassem mais rápido e tal. Tô me fudido de dinheiro. E aí, enfim, foi uma questão que minha família demorou anos. Talvez nunca tenha se recuperado, real, assim, né? É, esse momento maravilhoso, né? Da economia brasileira. E aí, meu pai, ele tava sempre fugindo das ligações do cartão de crédito.
Sei bem como é que é.
Do, né, o Serasa, o SPC.
Minha família tinha isso também. Espera 5 anos que caduca.
É,
não,
exatamente.
Não atende o telefone mais.
Não atende. É. E aí, a gente tinha que o identificador de chamada, que era a Bina.
A Bina, claro.
A Bina era um clássico. E aí, meu pai passou anos fugindo das dívidas. Né, pra não ter que pagar a dívida. Porque se pagar a dívida, não tem como pagar as contas da casa. Então, assim, choices.
Uhum.
E aí, quando tinha a Bina, minha mãe anotava todos os números que ligava pra saber os números que não, os números que não era pra atender.
Uhum.
Porque sabia que era assim, ah, boa tarde, gostaria de falar com o seu João, já desligava. Sim. Aí anotava o número, ah, tá, 3, 5.
Mas
cinco.
Tipo assim, o oficial de justiça nunca bateu na tua casa?
Não, só pra tirar nosso carro.
Ah,
tudo
tá,
bom?
Porque lá, lá na casa dos meus pais bateu assim, uhum. E era tipo assim, ó, baixa. Todo mundo que chorava no apartamento de segundo andar. Então...
Ai, que favor.
Era de segundo andar e a portaria dava pra ver nessas janelas.
Uhum.
Tu olhava pra cima e se tivesse alguém de pé, dava pra ver. Aí era baixa. Aí todo mundo meio que se abaixava dentro de casa e esperava o cara ir embora. Que era o cara com uma pranchetinha.
Uhum.
Rolou várias vezes.
E aí vocês se escondiam do
Mas
justiça.
Em algum momento meu pai fez um acordo lá e resolveu pagar.
Uhum.
Assim.
Então, meu pai no fim fez também uns acordos e tal. E aí ele sempre meio que, tipo, renovava o acordo. Porque ele não pagava o acordo. E assim...
Paga só a primeira parcela pra dar enganada e espera caducar, porque até eles voltarem vai demorar mais um ano.
Exato. Era nesse pique. E aí, nisso, minha mãe lá, anotando todos os números que ligava.
Ah, a pranchetinha lotada.
É, não, era folhas. Daí era assim,
e ligou... Troca a BIC, pega outra, anota.
Aí ligou o número, antes de atender, tem que ficar catando, né? Era um Escape 60. Ficar olhando se o número batia ali pra ver se atendia ou não.
E a contagem regressiva, antes da pessoa que tá ligando desligar pra tu ver se o número dela é pra tu atender ou não.
Uhum.
Então era uma contagem regressiva real, né?
Sim.
Tá. Quem tá ligando? 3350-1192.
Uhum.
Vamos. Atende, que é a tia Vânia.
É, exatamente, era assim, assim. Pode atender a tia. Alô?
Uhum.
A tranquilidade. Então, era um momento bem, bem complicado, né? E aí meu pai tinha um cantinho no armário onde ele deixava todas as contas empilhadas.
Uhum.
Que era todas as contas assim, aberto.
Ah, amo.
Que era assim, ó...
Você é tão meu pai também.
Era uma pilha grande. Aí tinha a pastinha das contas pagas e a pastinha das contas abertas.
Sim.
E meio que um dinheirinho ali que meu pai deixava meio que um troco, assim, se precisasse pra alguma coisa. Tinha
uma emergência pequena do dia a dia, tem ali.
Isso, é. Tipo, lá, vamos comprar um pão,
tem que pegar um remédio de dor de cabeça.
É, aí tinha lá um...
Uhum.
Dinheiro bem trocadinho, assim. E aí era isso que rolava. E aí toda vez que tinha alguma coisa que tava acontecendo, que tipo... Ah, sei lá. Ah, eu falava, ai pai, eu quero comprar tal coisa. Ah, vamos fazer não sei o que lá. E aí, meu pai ficava meio puto, porque coitado, né? Como é que ele ia explicar pra criança?
Sim, sem grana, nada.
Que não dava, né? Então, e a criança quer tudo, né? Quer todas as coisas. Eu queria todas as coisas. E aí, ele ficava meio puto, mas ele sempre foi muito fofo, né? Sempre me explicou com muita calma e paciência. E às vezes, ele queria também fazer as coisas, obviamente.
Uhum.
E ele não conseguia fazer as coisas, porque não tinha grana.
Sim.
E aí, meu pai sempre soltava a frase quando ele falava que ele tinha que, sei lá, ele tinha meses que ele tinha que escolher qual conta ele ia pagar, né?
Uhum.
Então, era aquele momento que assim, bom, melhor ter luz, né, do que gás. Então, show.
Uhum.
Vamos na luz. E vamos de luz esse mês. Então, rolou esse período da vida, assim. E aí, quando eu queria fazer outra coisa, ou queria comer alguma coisa diferente, assim...
Como é que dá, Nath?
É, comer, sei lá, alguma coisa assim. Meu pai simplesmente virava e falava assim... Eu não tenho fôlego, Jéssica. Eu não tenho fôlego. Porque ele nunca tinha fôlego. As contas estavam sempre na corrida
quando
atrás.
Quando ele tava botando a cabeça pra fora da água, veio a Jéssica. Viu a boneca! Jéssica, eu não tenho fôlego.
É, entendeu? Era isso. Assim, eu quero um patinete, meu pai. Eu não tenho fôlego, Jéssica. Um patinete! Jéssica!
É que a energia do eu não ter o fôlego, Jéssica, é muito boa.
É
muito boa, eu amo essa energia.
E ele falava isso assim, e não era só, falava uma vez, ele falava isso várias vezes, porque ele tava sem fôlego, entendeu? Então era assim, eu não tenho fôlego, Jéssica, eu não tenho fôlego. E aí, nunca vinha sozinha a frase, porque o fôlego, ele precisa acontecer muitas vezes.
Eu amo, porque agora eu lembro da gente falando, como é que a gente fala hoje em dia, que é tipo assim, a gente deixa o lixo na área de serviço, daí quando tem vários, a gente desce tudo junto, que é meio longe, né, o troço.
Uhum.
Aí, quando tá muito cheio, eu olho pra Jéssica e falo, eu não tenho fôlego, Jéssica, eu não tenho fôlego. Porque a gente desce o lixo no mesmo dia de noite, já tem dois sacos.
Uhum.
Eu não tenho fôlego, Jéssica.
A gente produz muito lixo, de uma forma louca. Então, qualquer coisa que acontece aqui em casa, a gente fala, eu não tenho fôlego. Eu não tenho fôlego. É, os gatos aqui, toda hora querem sachê. O Neco fica gritando com a Aranha. Eu não tenho fôlego, Aranha. Não tenho fôlego. Acabei de dar um sachê, você quer outro. Não tenho fôlego.
Ou quando a gente passa o aspirador, aí terminou de passar o aspirador, tu olha e já tem areia no chão.
Uhum.
Eu não tenho fôlego, pudim.
Né? E o gato tem...
Assim, ah, o pudim anda com um saco de areia no bolso. Assim, ele, onde ele passa, ele faz o João e Maria lá. Ele vai deixando. Pelo amor de Deus.
Ai, é complicado. E tem a cena do crime, quando eles deitam em algum lugar onde eles não deveriam deitar, eles levantam e tem apenas um bolinho de areia, assim.
Ah.
Bem no cantinho, assim. Na não, cama, bolinho de areia.
Eu ia
cama.
Falar, o edredom, todos os dias onde o pudim deita, assim, ele tá lindo deitado. Ele levanta, tu vê ali, ó, um bolo de areia, assim, embaixo
dele.
Tem
o fôlego, pudim.
Eu não tenho fôlego. Eu não tenho fôlego. Eu limpo e quando eu olho, tá sujo. Eu não tenho fôlego. Entendeu?
É, essa mesma energia. E aí, meu pai sempre falou isso. Só que assim, eu nunca me toquei muito, né? Tipo, é aquela expressão da família, assim. E aí teve algum dia que aqui em casa a gente estava fudido de grana também em algum momento. Uhum. Essa expressão ela já permeia a gente por algum tempo.
Faz muito tempo já.
É, e aí eu falei, hoje eu entendo meu pai. Hoje eu entendo quando ele fala, eu tenho fôlego. Porque eu entendo ele, faz todo sentido.
Tem umas coisas que a gente não tem fôlego. Que nem tipo assim, ó, o cara recebe o salário. Aí paga as contas. Não, tu recebe o salário, fica muito feliz.
Aham, uhum, porque é muito dinheiro lá.
Puta que pariu,
do
olha
nada,
esse dinheiro
montante,
todo.
Montante.
Caralho! Paga o aluguel, paga a luz, o gás ali, o cartão de crédito, assim, ó. Sobra R$2 pra passar o mês.
Uhum.
Aí tu vai o quê? Vai usar o cartão de crédito.
E
aí no outro
nós.
Mês recebe o salário, paga as coisas, paga o cartão. Eu não tenho fôlego, nunca sobra. Não sobra. Como é que as
não
pessoas fazem
fôlego.
Pra sobrar? Entendeu?
Uhum.
Não sobra. E aí é o resumo do eu não tenho fôlego.
É, exatamente.
Entendeu?
É, meu pai é um ícone, essa é a verdade. Mas aí, e ele fala isso até hoje pra mim, assim. A gente às vezes conversa de alguma coisa e ele fala isso. Então, é realmente um hit, é uma expressão que meu pai usa pra sempre na vida.
Uhum.
E eu acho que é uma expressão boa, ela diz muito sobre a gente.
Eu acho que diz muito.
É,
diz muito.
Pra todos os momentos,
é, porque
assim.
A gente não tem fôlego pras coisas. Nunca sobra. Nada sobra, entendeu?
É, e aí isso você pode usar pra todos os momentos da sua vida. Então, como a gente fala muito isso aqui em casa, eu achei muito justo dividir este ensinamento com vocês. Porque no fim do dia é sobre isso, sabe?
Sim, né? Total. E... É isso aí, entendeu? Paredão, amanhã, eu não tenho fôlego.
Eu não tenho fôlego.
Eu não aguento.
Toda hora tem um paredão, toda hora... É, assistir o Big Brother é isso, né? Eu não tenho fôlego. Eu fico 5 minutos sem assistir o negócio, já tem 80 treta rolando.
Ah, gosta de um, odeia o outro, aí já o que tu odiava, tu gosta agora. Não, não tem como saber mais
eu
nada.
Eu não tenho fôlego
Eu não
mais.
Tenho fôlego. Segunda-feira, 1º de fevereiro, 9h38 da manhã.
Ih!
Ah, vamos aí então, né? Vem! Sempre dois, nunca ele, sempre dois. É os guri, vamos dali. É os guri, vamos dali. Vem, vem, no guti-guti. Sempre dois.